A Secretaria Estadual da Saúde confirmou o primeiro óbito de criança com a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. É uma síndrome associada ao coronavírus. É um menino de 7 anos, morador do município de Alto Feliz, no Vale do Caí. Ele foi hospitalizado no início do mês, no dia 1º de janeiro, inicialmente com uma suspeita de apendicite. Para entender o que é a síndrome, quais são os sintomas, quantos casos já temos no Rio Grande do Sul, vamos conversar com a enfermeira Letícia Garay Martins, que é do Núcleo de Doenças Respiratórias do Centro Estadual de Vigilância em Saúde. Letícia, bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, obrigada.
A síndrome, ela é relacionada unicamente ao coronavírus ou é uma síndrome já antiga também relacionada a outros tipos de vírus?
Não, esta síndrome, né, caracterizada aqui neste momento, ela tem essa associação com a infecção pelo SARS-CoV-2, né, desse nosso novo vírus pandêmico, sim.
Como é que identifica, doutora, essa síndrome? Como é que identifica os sintomas? Como é que se sabe que ela, que alguém que está nos ouvindo, até porque mesmo a Covid em si, a gente também tem bastante dúvida.
Então, como toda síndrome, né, a síndrome se caracteriza aí por um conjunto de sinais e sintomas, né, e essa síndrome, ela tem essa associação de uma infecção, de uma infecção, prévia pelo SARS-CoV, ou que essa pessoa tenha tido história de contato com alguém que confirmou por SARS-CoV. Ela é uma manifestação clínica, né, mais tardia. Normalmente ela vai ocorrer mais à frente dessa infecção ou deste contato com alguém infectado pelo SARS-CoV. Com relação a como se identifica, a gente em vigilância trabalha muito com definições de suspeita, né? E ela é uma definição bastante complexa e bem específica, né? Uma das coisas que está dentro da nossa definição é a febre persistente por mais de 3 dias, né? A gente tem que tirar diagnósticos diferenciais, o principal dele é uma síndrome também mais conhecida que é a de Kawasaki. E essa febre persistente, tirando outros diagnósticos diferenciais, né, associada com marcadores, né, da atividade inflamatória, com marcadores das provas de função miocárdica, com sintomas gastrointestinais, com sintomas cutâneos, né, como o exantema, que são manchinhas vermelhas no corpo, associada pode ter uma conjuntivite. Então tem uma série de sintomas junto com essa febre persistente e a gente também descartando outros diagnósticos é que a gente fecha para esta síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica.
Ela é para crianças e adolescentes. Os casos que vocês têm aqui são de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.
Isso. Hoje a vigilância da SIMP ela é para menores de 19 anos, tá? Porque quando essa apresentação clínica surgiu como alerta, né, lá na Inglaterra, quando isso surgiu, surge principalmente nessa faixa etária de crianças e adolescentes, né? Então, a gente hoje monitora os menores de 19 anos, mas a maior frequência de casos de SIMP está entre... Os nossos casos todos estão abaixo de 15 anos, tá? A partir entre 6 a 15 anos é a maior parte dos casos hoje de SIMP aqui no Rio Grande do Sul.
Doutora, e o que, que ela causa, né? A senhora falou da febre persistente, mais de 3 dias, mas que tipo de problemas ela causa? É como a Covid ou não?
Não,
que tipo de falta de ar, alguma coisa? É difícil também porque é criança, né?
Isso,
de identificar.
Na verdade, a maioria das vezes, tá? A questão, o quadro respiratório pode até nem estar presente, como é comum numa infecção pelo SARS-CoV, né? Não precisa ter o quadro respiratório. Como ela é uma síndrome multissistêmica, ela comete vários órgãos e vários sistemas. Então, dependendo do órgão, né, ou do sistema que o vírus está acometendo, a gente vai ter as manifestações clínicas. 80% dos casos de SIMP tem como manifestação clínica importante as questões cardíacas, né? Então, assim, é difícil te dizer exatamente porque vai depender muito de como esse vírus está se espalhando no corpo. Tu pode ter desde sintomas, como eu disse, cutâneos, gastrointestinais, como, né, com diarreia e dor abdominal, né? Inclusive, essa criança que evoluiu para óbito, ela entrou com uma suspeita de um dos diagnósticos diferencial de SIMP, que é a apendicite, né? Como vocês relataram.
Dor
aí.
Abdominal.
Isso, que a apendicite, ela se caracteriza por uma dor abdominal intensa, diarreia, vômitos, né? Então, foi dessa maneira que entrou, a suspeita entrou com este diagnóstico. Essa era a suspeita diagnóstica inicial. Então, descartando essa suspeita diagnóstica, desse diagnóstico diferencial, se seguiu a investigação e se fechou, então, para categorizar como uma SIMP.
Pelo que a gente tem nesse um ano de coronavírus no mundo, a doença, ela é menos agressiva em crianças. Então, as crianças muitas vezes nem apresentam os sintomas da Covid-19. Em muitos casos, as crianças têm e a família nem ficou sabendo que teve a doença. Uhum. Mas pelo que a senhora nos conta, nesse caso da síndrome, ela é desenvolvida tardiamente. Essa criança pode nem ter manifestado sintomas, pode ter tido há meses atrás ou semanas atrás contato com o vírus, uhum, e só depois apresenta a síndrome, a inflamação?
Exatamente, ela é uma manifestação mais tardia, né? Dessa maneira que ela vem se apresentando até então, né? E realmente, como tu relatou, pode ser sim que a criança não tenha apresentado nenhum quadro, vamos dizer assim, exuberante, prévio à SIMP, né? Ela pode ter passado um pouco desapercebido, com sintomas, com um quadro mais subclínico, né? Com sintomas mais brandos, e a gente nem ficou sabendo que ela tinha tido a infecção pelo SARS-CoV naqueles dias anteriores, naquelas semanas anteriores.
Quando a gente fala quando a gente falava inicialmente, né, dessa síndrome, dessa doença, a gente ainda não tinha muita noção da gravidade, do quanto ela poderia chegar a um ponto, como a gente está noticiando agora, infelizmente, né, de chegar a um óbito. Que tipos falando sobre a evolução, né, que tipos de sinais a gente tem que prestar atenção para evitar que se chegue a esse ponto? E também se é motivo para apreensão, né, da gente já ficar preocupado a partir dessa notícia do óbito, se todo mundo tem que redobrar a vigilância em relação à doença?
Então, prever isso é algo, essa previsibilidade que tu relata é algo muito difícil, né? Porque essa manifestação, né, chegar nessa manifestação clínica é algo que a gente não consegue muito, tem muito a ver com o hospedeiro, tem muito a ver com o indivíduo, né? Então, inclusive pode ser de crianças que têm algum tipo de imunossupressão e que para aquela criança que se infectou, ela vai desenvolver essa síndrome. Então, não tem assim como a gente ter muita previsão, né, de que uma pessoa que teve SARS-CoV, toda criança que teve SARS-CoV vai ou não desenvolver SIMP. Isso não tem como dizer, tá?
É conforme cada organismo, claro.
Exatamente. Tem uma questão do indivíduo. Sempre quando a gente fala numa doença infecciosa, né, a gente tem aí o agente e a resposta do indivíduo, né? Então, toda a questão do prognóstico tem muito a ver também com essa resposta. Então, a gente não sabe exatamente por que as crianças desenvolvem essas manifestações, mas uma das coisas, com certeza, que contribui para um alerta, e não só para SIMP, mas para várias outras doenças, é uma febre persistente por mais de 3 dias. Isso sempre é um sinal de alerta, né? Principalmente para crianças.
Importante.
Eu vou entrar porque tem ouvinte perguntando, aí a gente fica meio até, né, sentida e atenta, porque um ouvinte perguntou assim, a minha filha está com esses sintomas, o que que eu faço? É Milton o nome dele, ele fala, tem manchas cutâneas com escamações e conjuntivite forte. Eu não sei se só esses dois elementos já é considerado,
não
tem a febre, até para o pessoal se acalmar um pouco, né, e não ficar tão nervoso.
Exatamente.
Eu já fico tensa com as mensagens.
Eu já não vou ler para vocês o que vem a ser a definição, porque, como eu disse, ela é uma definição extremamente complexa. Tem uma série de exames laboratoriais que tem que ser usado para fechar esta SIMP, né? Mas, assim, a febre persistente por mais de 3 dias é o sintoma inicial. Eu tenho que ter essa febre por mais de 3 dias e mais uma série de outras coisas, tá? Mas, assim, uma manifestação cutânea e uma conjuntivite pode ser muitas coisas, né? Muitas coisas. Então, assim, não tendo a febre, é algo que não entraria como critério para suspeitarmos de SIMP, né? Porque teríamos que ainda... E se por acaso essa criança que o ouvinte traz tem a febre, aí sim, com certeza a indicação é procurar um serviço de saúde para poder fazer todos esses outros testes laboratoriais que são feitos para a gente poder, de fato, ver se existe esses marcadores inflamatórios, né, esses marcadores de algum problema cardíaco, enfim, para poder, então, dizer que entra como uma suspeita de SIMP.
É sempre importante, né, procurar o atendimento médico, o médico analisando o caso, o histórico, todos os sintomas, vai ter a condição melhor de analisar o caso. E é bom a gente até destacar, porque são 25 casos, né, já confirmados, 24 com alta hospitalar e um óbito. É isso no Rio Grande do Sul?
É exatamente isso. E acho que essa questão que tu traz...
25 desde o ano passado, né? Desde o ano passado.
Uhum. Essa questão que tu traz com relação à procura do serviço médico, porque realmente, um diagnóstico de SIMP, tu não tem como dar assim com um relato como esse que o ouvinte nos trouxe, né? Porque realmente a gente tem muitos vírus que circulam,
sintomas
que podem
parecidos.
Dar essas mesmas manifestações. É. Então é algo muito mais complexo para se fechar essa suspeita.
É, até porque tem muitos outros vírus em circulação, mais comuns, inclusive, que causam mais hospitalizações do que a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica.
Lembrando que isso é até então, né, pelo que a gente se... É claro que tudo na COVID, né, na infecção pelo SARS-CoV-2, tudo é muito recente, tudo é... muda rapidamente, né? A gente acha que nunca teve na história a questão da ciência tão, andar tão rápido e tanta coisa nova acontecendo a todo
Verdade.
Momento. Né? Então, assim, atualmente a gente considera a SIMP uma manifestação rara, né? Não é algo que acontece assim, mas mesmo sendo rara, como várias outras questões relacionadas ao SARS-CoV-2, a gente precisa, todo mundo está alerta e atento para que a gente cada vez mais possa entender, né, como então a gente tem, como se manifesta esse vírus, assim, para a gente poder monitorar todos os casos, né, com o intuito de conhecer melhor toda essa infecção e tentar de alguma forma impactar, né, na redução de tudo isso.
Perfeito. Enfermeira Letícia Garay Martins, do Núcleo de Doenças Respiratórias do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, muito obrigado pela explicação didática, um bom trabalho.
Para nós, eu que agradeço a oportunidade, bom trabalho a vocês também.